Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as cidades, principalmente o nosso lar. E nós vamos dar uma... Quem sabe a gente arruma uma vaguinha para morar lá. É onde o Chico está. Então, gente, como nós já vimos aqui... Tá? E como nós, a cidade do nosso lar está aqui, mas aqui, ó, aqui onde ela está, também é zona umbralina. Aqui é umbral grosso, aquele é onde fica o Vale do Sicília, que nós vamos ver aí. Aqui é umbral leve, esse um pouco mais leve, mas ainda é umbral. Aqui é onde fica os hospitais, ó. Nesse lugarzinho aqui onde fica os hospitais, onde nós vamos, dependendo do nosso estado, a gente vai passar um tempinho ali. Então, nosso lar está aqui e nós, a outra nossa casa, nossa mesmo, né? Está mais ou menos aqui, ó. A fraternidade está aqui. Pertinho, está em cima do Rio de Janeiro. Tudo bem? Esse aqui é o esboço da cidade inteira. Aqui está a cidade inteira e cada pontinho desse que vocês veem aqui, ó, mora muita gente aqui, ó, em cada pontinho dele. Aqui, ó. Lá, de uma área para outra, da onde você estiver, você vai ter que pegar o bônus para ir nesse lugar, na estação das águas, se divertir, como a gente faz aqui. Lá você vai ter que pegar também condições. E isso aqui, exatamente, é onde fica as pessoas que dirigem quase tudo, as reencarnações, os pedidos, fica mais ou menos aqui, tá? Isso, formato de uma estrela. As cidades são construídas através do trabalho de espírito mais evoluído. E aqui negado ao bem comum. É mais ou menos como um engenheiro faz aqui. Quem mexe a massa não é um engenheiro, não são os ajudantes. Aqui também é a mesma coisa. Os espíritos evoluídos vêm e recrutam os espíritos menos evoluídos para fazer o trabalho. Tudo bem? Fátima, se tiver alguma coisa, você pode falar. Fátima é expositora. Usando a força do pensamento e manipulação dos fluidos cósmicos universais, levanta edificações como as bases das cidades, mais ou menos como as cidades que tem aqui. Gente, não vai mudar muito. A gente vai sair daqui, lá vai ter quase a mesma coisa. Não tem aquilo de você... Não! É a mesma coisa, tem seus lugares de passear, tem lugar de trabalhar, a mesma coisa.
As pessoas falam assim, tá o medo da morte.
É isso mesmo. Ele chega na cidade lá e a mesma coisa. Tá? Então aqui já tem aqui um canteiro, né, um desenho que eles fazem, essa cidade ou colônia espiritual tem uma estrutura de nossa cidade física, a mesma coisa. Quando chega lá, assim, às vezes, você tem já um cantinho, uma casa, aí vai desencarnar um parente seu, você faz mais um cômodo. Que lá você faz como? Construído cósmico universal. Aqui a gente não vai na loja lá e compra lá para fazer um puxadinho, é isso mesmo ou eu estou falando alguma coisa que não é? A filha casou, não tem para onde ir, a gente faz um puxadinho, bota a bichinha lá. E não é bom isso? Então, mesma coisa. Então, olha, está morrendo o neto. Mas ele vai passar um tempo nas zonas inferiores. E eu, então, preparo. Porque quando ele sair daquelas zonas inferiores, eu já tenho um lugar para onde eu posso colocar. Aqui, essa alvorada nova é uma pequena colônia de aproximadamente 250 mil habitantes, localizada acima da cidade de Santos, em São Paulo. Quer dizer, aqui ela está subdividida, e essa alvorada nova ela fica em Santos. Essa aqui recebe muitas crianças desencarnadas, recebe todo mundo, mas essa é uma das que recebe crianças. Até, às vezes, a criança, que por algum motivo ele não conseguiu um corpo, então não adianta voltar ele em todo o processo. Ele fica esperando, o processo é mais rápido. Alguém tiver pergunta, pode fazer.
Quais são os requisitos assim, para o espírito do nosso lar? Você falou do Chico, está lá já, né?
É.
E espíritos, assim, tem algum pré-requisito para
não, tem que estar, tem que ter uma evolução e não ter sido suicida, não ter sido abortista, não ter esses crimes hediondos, porque aí não entra. Então, quando a pessoa já trabalha, já tem uma vida regrada, ele não tem problema dele ir para lá, ele vai para lá. Agora, não está aberto a qualquer um, entendeu? Não é uma coisa tão fácil. Então, Chico, porque até no nosso lar, ele tem algumas classificações, como qualquer cidade. Tem cidade que mora as pessoas mais pobres, outras que tem mansões. Lá é a mesma coisa. Tudo bem? É?
Periferia
do nosso
lar.
É.
E os espíritos que não entram ficam em que
regiões?
Umbral.
Fica aqui entre nós, a maioria.
Sim, até a próxima encarnação eles são pescados na
cidade. Isso, aonde eles estiverem eles são chamados.
Certo.
Tá? A maioria estão aqui conosco. Sim. A maioria está aqui junto com
a gente. As crianças ali. A criança que ela mais não nasceu, mas foi para lá nesse negócio que deu para uma vida mesmo. Então, ela fica lá naquele espaço, né?
É.
Ela não precisa voltar.
Isso.
Não... Então, ela já vem chamada, depois ela já sai dali também.
Vem chamada. Mas isso, quando a pessoa, o espírito, na hora da mãe dar luz, ele rejeita, não é a mãe, não é nada, ele que rejeitou, ele não vai se ligar no corpo, aí já é outro processo, gente, tá bom?
Quando ele acha que ele nasce com aquele laço, porque esse corpo está
dentro
de laço.
Mas a maioria dos laços no pescoço é provocado pelo espírito do reencarnado.
É, né?
É.
Então isso faz ele ficar mais tempo.
Mais tempo, aí eles estudam o que vai fazer com ele, tá bom?
Ele pode até nem ficar lá naquele espaço.
É, não pode. O umbral, quando a pessoa desencarna, leva consigo todos os vícios, hábitos e lembranças que tinha enquanto encarnado. Se você tiver povoado de lembranças ruins, você não pode ir para o nosso lar. Você tem que ficar na zona umbralina. Tudo bem, gente? Se lembra que eu sempre falo para a gente, para a gente substituir sempre o pensamento negativo e ruim por um bom? Ninguém vive sem pensar. Mas você deveria estar realmente como um vigilante, vigiando o que entra no seu pensamento. Então, se você pensar uma coisa negativa muito tempo, aquilo acaba se materializando. Troca por um bom. Troca por um pensamento bom. Senão vai ficar difícil. Entendeu? Então, esses espíritos ficam assim, ó. Normalmente, trabalham médicos, enfermeiros, profissionais, como nos citar da terra. Ele vai chegar, ele vai ver, se ele for aqui médico, ele vai passar lá uma reciclagem para ele então ver se ele vai poder ser médico lá. Enfermeiro, cuidadores, tudo isso passa para ver se ele tem condições de continuar fazendo aquilo. Mas tem que fazer sempre uma reciclagem. Tudo bem? Aí a pessoa diz assim, ah, quando eu morrer eu vou fazer o quê? O que você faz aqui? Eu vou fazer lá. Aí tem gente que não gosta. Fala, ah, mas você é professor de novo, vai lá o salário não atrasa. Lá e paga direitinho, porque eu não sei nada disso. Né?
Bom, mas certas profissões parecem necessárias. Outras, eu digo, um trabalho industrial, já lá não tem.
Sim, qualquer tipo, em que tipo?
De um modo geral, que não seja com efeitos pedagógicos, humanísticos e tudo, produção de alguma coisa. Quer dizer que lá tem apresentador, que não deu, acho que
é. Lá tem teatro, tem teatro, tem cinema, tem as pessoas que fabricam as placas. Fabricam as placas e ele sempre faz uma adaptação. Eles sempre vão fazer uma adaptação. Se você está pensando que vai ficar de braço cruzado, tira o seu cavalo da chuva. Trabalho, todos os espíritos que habitam as colônias espirituais, após refazerem o bem-estar e o equilíbrio psíquico, são convidados ao trabalho edificante. Não tem um. Ele não vai chegar lá e não vai começar a trabalhar. Eles vão ver qual é a aptidão dele e vai indicar ele a um certo tipo de trabalho. Aí sim, aí ele começa a trabalhar e eu sempre falo para as pessoas de centro espírita. Arruma um trabalho no centro espírita. Por quê? Espírita desempregado é triste, hein? É melhor já arrumar um trabalhinho. O que você fazia lá? Eu sustentava, eu incorporava. Tu já tem alguma coisa, porque eles fazem tudo isso lá. Eles têm também desobsessão, trabalho de cura, tem tudo isso. Então é melhor arrumar um trabalho.
Enquanto pode. Sua resposta, e por exemplo, um médico, que era de médico, mas era muito materialista, não acreditava nesse negócio de depois da morte. Chega lá do lado de lá e teria que passar por um tratamento?
Não. Ele continua não acreditando. Ele continua não acreditando. Porque ele é convidado. Mas não que a gente invada o livre-arbítrio dele e fale, não, tu foi médico lá, tu vai vir ser médico aqui. Não, ele tem que primeiro aceitar as sanções. Forçado, não tem como, tá? É livre, espontânea vontade, você tem que querer. Tem médico que vai lá ser enfermeiro, porque ele não vai ter condições de ser médico.
Ou paciente, né?
Opa.
Se ele não aceita o trabalho, ele permanece no nosso lar?
Não, não. Não, primeiro que para ele ir para o nosso lar, ele já tem que aceitar as condições da vida após a morte, de saber que realmente ele está morto. Aí que eles vão fazer uma conscientização para ver se ele fica ou não.
Não fica na crosta.
Aí ele vem para onde nós estamos.
Eu também já tinha apresentado vários locais, aí na hora ele, né, parece que sente, né?
Que não, ele já sabe os aptidões dele e mostra, vê o que ele quer fazer. Ele faz um teste, ele trabalha um tempo, depois ele vai mudando. Tem que limpar o chão mesmo, não tem jeito. Ah, eu digo, qualquer coisa que eu for fazer lá, me dando um trabalhinho, não tem problema nenhum. Limpo o chão, parede, faço qualquer coisa.
Até como dirigente, né,
Paulo? Não, é.
Falei no frente.
Em nosso lar, cada trabalhador tem um bônus fora, olha o salário aí, eu falei?
É, eu sei. Né?
Que é pago aqueles espíritos com uma jornada diária de trabalho. Estou te falando que é uma beleza você arrumar um trabalhinho aqui. Ó, lá no centro que o Valdo também era dirigente, não recebi nada. Tem alguma coisa para mim aqui? Quem sabe? Quem sabe? Já vão arrumar alguma coisa. Mas é por quê? Por que eu estou falando isso do centro espírita? Porque a partir do momento que você está fazendo um trabalho aqui, que nada se cobra, e está trabalhando, aqueles espíritos que também fazem o trabalho lá, eles têm que fazer essa associação com a gente. Pode ser que lá na poupança sobrou alguma coisinha para nós. Não contem com isso. Mas quem sabe? Não, eu não sei, mas quem sabe vai ter lá um... É, pode ser, né? Aí o cara perguntou, o que é bônus hora? Bônus hora é a moeda oficial da colônia nosso lar. É um tipo de remuneração espiritual, conquistada a cada hora de serviço prestado. Então, o que ele está dizendo aqui? O bônus hora é a moeda do nosso lar. Isso não quer dizer que seja da alvorada, da fraternidade, que tem outras coisas. Exatamente como é aqui. O nosso é o real, Estados Unidos é o dólar, o ien, né, na China, e é isso que dá. A mesma coisa, não vai fugir nada. O que às vezes provoca assim muita surpresa para a gente, que a pessoa que desencarna? Que ele acha que vai ser tudo muito diferente, quando ele vê não é. Aí que fica meio esquisito, fica meio complicado dele entender essas coisas.
Qualquer um de nós moramos aqui na Terra, o nosso destino, pensando nós, é até chegar ao nosso lar. Não importa que país, de que país ele passou.
Não, então, o que nós conhecemos, o que nós conhecemos que faz a reencarnação é o nosso lar. Mas tem N colônias, tá?
Sim, sim. Eu moro no Japão. Aí eu Então eu parto do nosso lado, não importa que eu passei lá no Japão.
Não, não é problema. Não é tão fácil lidar com o oriental, você foi fazer a pergunta em cima da hora que chegou uma. Ah, meu Deus! Que são dificílimos. São dificílimos. Eles não aceitam, eles não saem daquela casta deles. Não adianta.
Sim,
não.
Mas de qualquer maneira, no nosso lado também tem a casta.
Tem, mas é preciso aquilo que eu disse para ele, é preciso querer, gente. Tá? O livre-arbítrio funciona.
É, mas eu estava entendendo o que ela quis dizer, eu também sempre tive essa dúvida na questão de a gente estar aqui, a gente sempre ouve falar do nosso lar. No Japão tem uma colônia,
tem.
O nosso lar não é a única dor.
Não daria conta.
Perfeito.
Não dá nem conta. Ela foi fundada pelos portugueses exatamente para aliviar, porque aqui é onde tem o lugar para fazer as reencarnações.
Então,
mas no outro lugar também tem.
É porque a gente pressupõe assim, que o nosso lar, a gente falando assim, é o Brasil. Sabe? A gente pensa assim, né? Isso que faz um tempo. Se, por exemplo, eu não sou brasileiro, não estou aqui no Brasil. Mas aí, quando eu chego lá, pelo conhecimento de tudo que eu adquiri, eu podia ir para o nosso lar.
Não, então, você está falando...
Mas o outro lado do Japão tem a colônia também.
Não,
mas
tem?
Espírito não tem língua, né? Espírito
não, não tem. Não, ele está falando da distância. Só que eu quero te dizer que lá mais próximo pode ter um semelhante.
Sim, sim.
Não precisa ter exatamente o nosso lar. Tá bom? Tá bom? Então não precisa ser exatamente o nosso lar. Nosso lar grande quase todo o Brasil inteiro. Mas no outro lugar também deve ser outro, tá? Nenhum espírito fica sem moradia, alimentação, vestimenta, mesmo se não trabalhar. O que as pessoas distribuem aqui para aqueles que não trabalham, não levam comida? Lá é mais organizado. Lá já tem um lugar que você come, se quiser tomar banho, você toma banho, e não precisa trabalhar, também não sai daquilo. Tudo bem, gente?
E o que é isso da roupa? Se você, como você morre, você chega lá com aquela roupa que você...
Não. A partir do momento que você tomou conhecimento da morte, você já ganha uma mortalha. Tudo bem?
Entendi.
Entenderam? Que você não adianta você ficar lá com a roupa que você está aqui. Você vai ficar lá com a roupa que eles vão te identificar. Aqui tem, ó. O patrimônio. Quem trabalha pode adquirir casa própria em nosso lar, conforme forma André Luiz. Então, por isso que tem um moro hora. Todo mundo aqui é doido a casa própria. Eu adoro, gente, por isso que eu gosto de ser pobre. Pobre adora casa própria. Não, pensa, não fala outra coisa. Casa própria. Lá também. Então, já que a gente morreu aqui, não conseguiu aqui, deixa que o preguiçoso trabalha lá, porque é que vai ser. E o melhor
é que lá é a própria
terra. Tu pode negociar.
Pode negociar.
É.
Você vai à rua. Deve ter vagabundo.
Não. Mas lá eu posso. Eu posso transferir para alguém. Porque a casa. Tudo bem? Então vocês estão vendo? Ali, ó, mostra de novo a última. É. Aqui, ó, é o pavilhão. Aqui é o pavilhão onde cuida das reencarnações. É aqui que a pessoa entra, quem já assistiu, já falei. É. Aqui ele aparece, aqui, ó. É aquele bom cuidado do corpo para reencarnar. Esse prédio aqui é onde fica a família espiritual do reencarnante, que é muito difícil. Então a hora que ele vai vir reencarnar, esse pessoal aqui fica dando força para ele. Reza, cantam, incentivando como se ele fosse realmente entrar numa fria. E normalmente é. Então pode passar o outro. Então ali, ó. É, quando tem medo. Aí a redução que eu mostrei para você já. O espírito entra aqui nesse tubo e ele começa a reduzir. Dependendo da gravidez, ele começa a virar um semi-espiritual. O corpo perispiritual dele vai sumir. Ele vai ficar com esse semi-espiritual. Ele não vai trazer esse perispírito. Ele agora está num semi-espiritual. E quando o neném sair da mãe, esse centro espiritual gruda e ele vai passar todas as suas, né, toda sua qualidade de defeito para o neném. Quem que me perguntou outro dia que todo mundo passa aquilo? Todo mundo entra. Mas aquele que é compulsório, esse esquema compulsório, ele entra logo depois da concepção. Que a mulher está grávida. E aí o que, que acontece? Ele já entra de uma vez aqui, ele não sai mais daqui. O espírito que trabalha, que é um espírito evoluído, ele só entra aqui na hora que a mãe for para o hospital para ganhar o neném. Aí isso aqui vai levando, vai rodando assim, ó, devagarzinho. Quando ele entra aqui, isso roda assim, papai vira o cérebro.
Porque ele é um espírito já.
É. Aí com esse cérebro aqui, ele espera. Ele vai perder a consciência, perde a consciência.
Mas já ganha.
E vai entrar no corpo da neném.
E quando é, vai.
Vai devagar. Tudo bem, gente? Então aqui são os 7 sacos que está passando para ele receber a energia espiritual do corpo. Tá vendo? Tudo bem? Então, o que tem aqui, ó, quando é compulsório, o espírito não identifica. Porque às vezes o corpo está danificado, ele não faz isso. Ele perde a consciência aqui e acorda aqui. Já tudo danificado e ele vai ter que ficar.
Perfeito.
André Luiz nos apresenta o Aerobus, um carro aéreo de grande comprimento e alta velocidade que pode ser comparado a um ônibus voador. Eles vêm lá. Lá não tem carro particular, não. Você tem que pegar o busão dele. Pega o bus, ele vai passar em vários recantos. Aonde você está destinado para ir, você salta aonde ele for. É dirigido pelo pensamento. Tudo bem? Então é coletivo. É, dirigido pelo pensamento que ele vai, então, levando nessa base aí.
Lá não tem nada de espírito leve
e
tem que andar normal,
tem
que
levar
e trás.
Andar
normal, não levita. Porque
não
estamos de espírito.
Não.
Ninguém levita.
Não, enquanto ele está em tratamento, ele tem que comer a comida que ele comia aqui, ele ainda tem esse procedimento. Depois não precisa mais, tá bom?
Em relação de andar.
É assim, é isso. É, enquanto está assim, ele vai ter que.
Ele
está
pegando um ônibus,
né? É, pegando o busão lá não é fácil, não. Os abstratos da colônia aprendem que o amor é o alimento universal das almas. E o correto é diminuir gradativamente o uso da alimentação fluídica mais densa. Vocês entenderam aqui? Eles pegam aquela essência do que a gente comia aqui na terra e leva. Quer dizer, você não ensina, mas você tem que se alimentar enquanto está desencarnado com a essência. Então é aquela essência. Tem muitos que vai comer feijoada, né? Vai comer essas coisas que está acostumado a comer aqui. Então ele vai ter. Mas quanto mais denso, mais pesado ele se torna. Por isso que ele não vai levitar enquanto ele estiver nessa alimentação mais densa.
Isso é apenas uma fase de adaptação.
É uma fase de adaptação. Por isso que ele, quando ele está no hospital, eles vão para armar as roupas que você usava, pijama, chinelo, vai botar lá para ele. Por isso que ele fica achando que ele não está morto, que alguém, em qualquer momento, vai lá tirar ele de lá. Aqui, ó, agora vamos falar aqui. O alimento servido aos recém-desencarnados é resgatado do umbral, indiferente da alimentação dos mais antigos da colônia. É onde tem essa alimentação, porque lá tem um canto, porque eles não fazem outra coisa do que comer. Comer, dormir e perturbar os outros, encher o saco de todo mundo. Então, eles tiram essa alimentação, levam para aquelas pessoas. E aí lá eles se alimentam nos horários que nós temos aqui, mais ou menos igual. Tudo bem, gente? Sua alimentação traz remédios e fluidos que, atuando no perispírito, revigoram as forças dos novos habitantes. Vai dando para eles na comida, eles ali já colocam alguma coisa que é para ele ficar realmente mais forte e sair da situação que está. Tá bom? Tudo bem, gente?
Sobre a colônia da fraternidade, né, que é a nossa.
É a nossa.
Não existe informações sobre ela?
Tem.
Parecido com o nosso lar,
por não, não, porque o nosso lar só foi divulgado porque o Chico foi lá e escreveu o livro. Mas aqui
André
ninguém.
Luiz foi lá.
André Luiz foi para lá. Quando ele conta o caso dele com o Chico, em vez de coisa, o Chico também subia lá. Aí ele escreveu o nosso lar e ficou com essa. Com essa coisa aí, a fraternidade que está aqui, ela é grande também. E ela traz muita gente daqui, da América Latina, muita gente. Ela traz bastante gente para cá. Aí você diz assim, ah, mas por que tem que vir? Não. Como eles também pegam mais espíritas, aí eles vão dizer assim, não, mas aí tu foi lá, não tem. Às vezes você não precisa estar numa casa espírita para realmente fazer tudo o que eles necessitam de você, para você ter exatamente a aptidão que eles precisam. Mas é uma pessoa que fez o bem, que andou na linha reta, eles servem.
E você tem agora?
As fraternidades falam alguma coisa da... As fraternidades. É, você vai ver lá que eles falam um pouquinho sobre ela, tá? Alvorada Nova. Alvorada Nova é aquela distância que eu mostrei. Então, acho que é o que acontece aqui que está fazendo isso.
Eu ouvi uma palestra do Fábio Teixeira sobre colônias psiquiátricas, né? E ele deu a informação que esses quatro tipos de livros são realmente colônias espirituais, né? Como o nosso, a Comunidade Viva, a Fonte Viva, né? São colônias espirituais que têm esse nome, né?
É.
Passou isso nessa informação.
Mas você vê que tem, aqui em São Paulo e no Rio mesmo, tem a, o nosso lá, mas tem várias outras colônias menores.
É, muito. A fraternidade dos filhos do deserto, de Maria, do Trevo, são grupo de pessoas trabalhadoras ou são colônias?
É uma colônia que abriga esses grupos.
De trabalhadores. Sim.
Aí você fala assim, não, mas aí a gente vai ver do sentido da Maria. Não é a Maria que vem, são pessoas que trabalham.
São dessa colônia.
Da colônia.
Sim, né?
Exatamente. Os hindus, do deserto, em todas as colônias lá. Tá bom? Tudo bem?
Pronto. Às vezes eu escuto falar de umbandistas que falam de alguma coisa semelhante, mas de uma forma mais africana, de uma forma... O que você pode dizer disso? São colônias também?
Tem a colônia deles também. Tem colônia. Eles, se você é da Umbanda, quando você desencarna, você vai para os redutos dos umbandistas.
A famosa Aruanda deles.
Você é padre católico, você vai para uma determinada da catolicismo. Eu não estou falando do espiritismo. Tá bom? Mas eles têm também. Tá bem? Todos eles têm uma colônia própria. Mas para reencarnar tem que passar no nosso lar. Porque essas colônias não têm. A colônia não possui teor para reencarnação.
Sim, Paulo. E esse tipo de colônia, dos católicos, eles só vão para lá quando a mesma coisa da, tipo, nosso lar. Quando eles veem que eles realmente morreram, eles vão para lá iludidos também.
Iludidos. E é muito difícil. Porque eles ficam sempre na esperança de retornar.
Sim.
Eles não acreditam na reencarnação. Então eles acham que ele está sofrendo de algum surto, alguma coisa, que ele vai pegar o corpo dele depois de 100 anos e vai voltar ao estado normal. Não é igual o espírita. Não é.
Historicamente, os evangélicos, por exemplo, aqueles que acreditam na vida de Jesus, como que eles ficam lá? Porque eles falam que vai dormir, depois...
Não, mas isso eles dormem. Ficam um em cima do outro.
Tá brincando?
É sim.
Eu
já dei uma aula, mostrei pra eles. Eles ficam mutuados um em cima do outro, não aceitam nada, a não ser de Jesus. Aí eles pegam na cabeça, ele tá deitado. Quando ele vai ter que reencarnar compulsivamente, aquela compulsória, eles pegam na cabeça e olham, para ver se é aquele que ele quer. Aquele é grupo que vai fazer reencarnação, puxa ele, ele vem esperneando, aí chega lá, ele entra e vai ser compulsório. Aí, quando ele está muito cético naquela coisa, né, que só acredita naquilo, ele normalmente coloca ele de novo na família do evangelho. Você nunca viu uma criança assim de 7 anos pregar e fazer as coisas como pastor? Ali deve ter 5, 6 evangelhos junto com ele, desencarnados. Aí aproveita e faz isso em corpo da criança. Tudo bem?
É difícil.
É difícil porque eles ele dá, realmente vai dar uma anestesia geral nele, encarna ele, aí ele fica naquele negócio e é cada vez mais somático. Opa,
que não dormir
e
vão acordar no paraíso.
É.
É
isso que ele está falando.
Vamos
ficar lá
esperando. Eles vão ficar deitados lá um em cima do outro, esperando o paraíso. E você, não adianta você ir falar alguma coisa que ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Então eles ficam esperando o paraíso, rio de mel, de não sei o quê.
Isso pode levar muito tempo, né, Paulo?
Demora. Demora muito tempo e às vezes eles têm que regredir. Eles não vão regredir nunca. O conhecimento eles levam. Mas o start dele vai ser bem, bem diminuído. E eles vão ficar lá.
Eles compram uma casa aqui, ainda tem que criar um consórcio para ir morar nela.
Aí é isso aí.
A
gente já tem uma coisinha melhor. Então, mas isso é muito complicado, porque nós usamos um terço do cérebro. A parte que não é usada é que ela vai cerebral, coloca isso lá. Não tem como fazer comparações. Vocês entenderam o que eu disse? A parte do nosso cérebro que não é usada, eles usam para dar uma lavagem cerebral. E ali você não tem termos comparativos. Aí tu não compara. Tu vai ficar. Não vai adiantar. E adianta não. Às vezes não adianta você conversar com essas pessoas, porque tu vai ficar cada vez pior, não vai dar certo. Se eles já estão nessas condições, fica muito difícil. Exatamente. Tapa olho. Então é, gente, como é difícil, é complicado.
Mesmo que essas pessoas sejam boas pessoas, pessoas que são caridosas, pessoas que parecem boas, mas mesmo assim.
Não. Se eles fazem, pode fazer a caridade que eles quiserem.
Mas a mente
está travada, não tem que destravar, não adianta. Não adianta. Tudo bem, dá pena, porque às vezes tem pessoas boas. É, mas não.
Assim, uma pessoa que sai, de repente, fica nessa linha, achar que.
É difícil, é complicado, mas a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Você não pode beber água por ninguém, a pessoa está com sede. Não tem jeito. Por isso nós temos o nosso livre-arbítrio. É complicado. Muito complicado. É, e lá eles vão fazer como Moisés fez aqui. Vai pregar um Deus único. Então, também é útil. É, aí eles vão até dar um jeito, ele prega o Deus único. O Moisés era mais ou menos isso. 7-1 danado aquele Moisés. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? É complicado. É complicado. A gente tem que pôr a mão pro céu. De ter uma doutrina que esclareça a gente, tem que pôr a mão para
trás. Principalmente pelo tempo também, né? 150 por anos só, é pouco tempo ainda a doutrina, né?
A doutrina é muito nova. É muito nova e muito poucas pessoas assimilaram. Mas o dia que a doutrina cair no primeiro mundo e eles tiverem realmente a certeza do que eles estão estudando, ela vai ser como um foguete. Não, porque aqui tudo. Pior da doutrina espírita, que ela não promete nada. É você que é o responsável pela sua caminhada. Aí, fica difícil, porque então eu prefiro ir pagar o dízimo e alguém fazer as coisas por mim.
Orar por mim.
É. Mandar doações, mandar dinheiro para a instituição é uma coisa. Você ir lá e levar e olhar no rosto de quem você está dando já é outra coisa, já faz diferente. Entendeu, gente? Tudo bem? Vamos passar para a segunda parte. Está na hora de nós ficarmos bem relaxados nas cadeiras. É um momento único da nossa vida agora. Nós vamos permitir, nesse relaxamento, que o nosso corpo libere o nosso espírito. E nessa libertação, vamos olhar o que nós podemos fazer por nós. Então vamos respirando suavemente, soltando todas as preocupações, medo, insegurança. Respire suavemente para revigorar as células. Relaxe todas as atenções e sinta-se relaxando cada vez mais. Vamos visualizar uma montanha bem alta. Relaxando bem devagar, respirando, ficando cada vez mais leves. Nós estamos leves. E vamos agora nos transformar para o topo dessa montanha, bem alta. Nós estamos no topo da montanha. E tem outras montanhas. Vamos olhar o céu, que está recamado de estrelas. Agora você está só com Deus. Você está ouvindo o cantar dos ventos. Você está só, no topo da montanha. Aspire e deixe se penetrar por essa suavidade que está sendo oferecida a cada um de nós. Olhe novamente o céu. Olhe as estrelas. Olhando bem firmemente para as estrelas, nós vamos perceber que uma dessas estrelas se move. Observe-a. Esta estrela vem na sua direção. Agora ela está a alguns metros de você. E ela está se transformando num ser vestido de branco. Olha a sua feição, os olhos como duas lanternas. Na certa você já o conhece, é Jesus. Ele se aproximou mais de você, irradiando luz, com expressão de ternura. Peça alguma coisa. E ele disse: eu venho aqui para ajudar você. É um momento muito importante em sua vida. Pense em que você vai pedir. Jesus registrou o seu pedido. E ele abre os braços e abraça você. Ele se funde a você e desaparece dentro de você. Você está impregnado com esse espírito. Não volte mais à melancolia. Não tenha mais tormentos. Lembre-se, Jesus está em você. Diga com firmeza: eu sou a alegria de viver. Eu estou pleno e assim ficarei. Agora você está irradiando a claridade de Jesus. E a partir de hoje, nada merece a sua preocupação. Você pode conservar a presença de Jesus para sempre. Reprograme sua vida. Como filho de Deus, você merece ser feliz. Inspire suavemente. Haja o que houver. Não desvincule a sensação do bem-estar que você trouxe da montanha. Ajude Jesus a realizar o seu pedido. A tua grandiosidade perante Deus e a sua vontade de acertar, que vai fazer com que você seja feliz e leve. E todas as vezes que sentir algum desconforto ou preocupações, lembra da luz de Jesus, que se fundiu a você no topo da montanha. Pare um segundo e pense em Jesus. Lembre-se que nós estamos irradiando a luz de Jesus. Em todas as pessoas com quem nós convivemos, seja lá qual for, principalmente aqueles que não estão nos dando bem, vamos dar um abraço carinhoso, sem mágoas, e vamos ter em mente que Jesus é quem abraça, por intermédio dos nossos braços. Os nossos familiares, nós estamos repleto de luz. Vamos abraçar um a um. E vamos dizer com sinceridade o quanto nos amamos. Agradecemos mais uma vez. E nunca vamos nos esquecer do topo da montanha, nos nossos momentos difíceis. Vamos lembrar que Jesus se fundiu a nós. Assim como o corpo permitiu a saída do Espírito, ele começa a fazer o retorno. Vamos respirando suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos e agradecendo por mais um aprendizado. Que assim seja. Todos bem? Ainda bom que você está indo para o mundo da lua. Pior que for para outro lugar, o negócio pega. Gente, foi tudo bem? Estão respirando suavemente. Então tá bom. Já que vocês não têm nada para colocar, eu vou ver quem é que vai fazer o encerramento. Valdir 2? Então vocês fiquem com Valdir 2.